Segunda não.
Podcast em Brasil apresenta. Pode entrar, o podcast da mulher contemporânea.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Walter Long e nós estamos aqui para mais um bate-papo com mulheres importantes sobre assuntos nem tanto. Esse é mais um Pode Entrar, com a presença de grandes executivas como Maria Laura Nicotero, diretora da MM Eventos, que está chegando presa no trânsito da Marginal aqui perto da Young & Rubicam. A Fátima Zagari, que já está aqui conosco, diretora da Nickelodeon. Boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo bem?
A Daniela De Luca, diretora da Shiva Filmes.
Oi, Walter. Tudo bem, meninas?
E a Cecília Russo, presidente da Troiano Consultoria de Marca, também já nossa fiel participante do Pode Entrar.
Cá estamos, companheiras, né?
Você sabe que eu hoje estou na mediação do Pode Entrar, apesar das participantes terem demonstrado uma preferência inequívoca pela moderação equilibrada e conciliadora do Jaime Troiano. E nisso não vai nenhuma ponta de ciúmes, apenas uma constatação. Acontece que ele está com uma agenda carregada nessa semana, por isso vocês vão ter que se contentar comigo. Nas últimas edições do Pode Entrar, nós abordamos questões mais ligadas ao universo da mulher executiva, ou seja, a difícil tarefa de equilibrar a profissional, a mãe, a esposa, os famosos três turnos da mulher. Hoje nós vamos fazer um Pode Entrar, tentar fazer um Pode Entrar diferente. Nós vamos começar falando sobre assuntos mais interiores, sobre a relação de vocês com vocês mesmas. O que vocês gostariam de fazer se tivessem tempo? Como gostariam de ser tratadas? Para onde viajar e coisas que tais? Nós queremos, no fundo, avaliar o índice de felicidade de cada uma. Porque sentir, de certa maneira, vamos dizer assim, uma dubiedade, no mínimo, entre uma felicidade profissional e uma insatisfação pessoal, em outros casos, vice-versa. Então, vamos falar um pouquinho sobre felicidade até depois da palestra do Jeanette, é bom. Vamos falar sobre a distância entre o self ideal e o self atual de cada uma de vocês. Então, mãos à obra. Primeiro, Fátima, diz para mim o seguinte, o que você faria se não fizesse o que está fazendo?
Não sei, realmente. Eu acho que o meu dia a dia, eu sou tão absorvida por reunião, por dia, né, que eu acho que eu ia pelo menos ficar um dia inteiro sem saber como fazer e o que fazer. Às vezes eu fico pensando assim, eu quero ter um momento dondoca, mas passa rápido. Não sei por que isso.
Passa rápido porque você, na verdade, não queria ou porque existe uma coerção, vamos dizer assim, do politicamente correto de dizer não, uma executiva como eu de tanto sucesso não pode ter essas recaídas?
Não é por isso, não. É porque, basicamente, 95% das dondocas que eu conheço, elas são muito fúteis. Eu não consigo me imaginar com tanta futilidade, entendeu? É muito difícil você encontrar uma mulher que é dondoca, que não conta da roupa, do sapato, da viagem, do marido, do brilhante, e do cabeleireiro, da massagem, e do amante. Então, eu não consigo me imaginar. Hoje, eu não saberia, mas eu acho que eu precisaria pelo menos de algumas horas para tentar absorver esse tempo. Mas uma das coisas que eu gostaria, se eu tivesse um pouco mais de tempo, era poder praticar mais ginástica do que eu faço hoje.
Ou seja, não começar às 5 da manhã.
Começar às 6:30, mas poder ficar um pouquinho até umas 9:30, 10 horas, fazendo mais ginástica. Isso é uma coisa que eu gosto bastante.
Você sabe que é interessante? Você está falando um assunto que é assim. Toda vez que a gente pergunta para qualquer mulher profissional o que você faria se você não estivesse fazendo o que você faz, normalmente o que ela responde, ela poderia dizer assim, eu gostaria de ir à lua, eu gostaria de escrever um livro. Não, ela fala assim, eu tenho pavor de ser dondoca. Quase como se a antítese do que vocês fazem ser apenas a futilidade, quando não é verdade.
Existe um enorme
volume de opções, não é? Por que que existe essa dicotomia na cabeça de vocês entre ou eu faço o que eu faço, ou eu não faço nada, e, portanto, não merecia ser o que eu sou? Quando não existe essa dicotomia, não é nem branco nem preto.
Eu também concordo, mas tem algumas coisas que eu fico pensando que hoje eu não tenho muito tempo de fazer, que é uma coisa que eu gostaria também, de fazer trabalhos voluntários. Isso é uma coisa que eu gosto bastante e que eu tenho que fazer de uma outra maneira. Tipo, eu vou dar doação, estou dando donativos, enfim. Mas eu gostaria de, por exemplo, estar me doando um pouco mais do meu tempo tempo num hospital com crianças ou com velhos, enfim, não sei. Mas ter um pouquinho, poder doar um pouquinho mais do meu tempo para isso, e isso hoje não é impossível dentro da minha agenda. Isso é uma coisa que eu gostaria de poder, colocando assim em regras, seria uma coisa que eu gostaria.
Se tivesse um tempo mais disponível, você provavelmente estaria dedicando esse tempo participando de coisas mais sociais, de cooperação mais social. Né?
Muito mais. É uma coisa que eu gostaria de poder participar mais do que eu faço hoje.
Vamos ouvir a Cecília Russo.
É interessante, estava escutando e pensando.
Você já teve uma chance de encontrar e falar o que você pensava, exatamente.
Não, mas é uma resposta super difícil. Primeiro, porque eu acho, assim como a gente aprende a trabalhar e aprende a se organizar, quando você deixa disso, então você está me dando total chance de escolher. Eu teria que aprender a usar o tempo livre, que não é uma realidade. Então, assim, depois de eu aprender a usar o tempo livre, porque eu acho que é um aprendizado mesmo. Às vezes eu tenho uma folga. E aí eu fico, o que eu vou fazer? Invariavelmente, quando eu vejo, eu já estou fazendo coisas. Porque tem uma compulsão por fazer coisas. Eu tenho isso.
Duas.
E acho que isso é uma característica minha, mas é uma doença. Acho que é uma doença, juro.
Concordo.
Tem horas que eu falo assim, gente, eu preciso ser mais zen. Sabe, à noite, para assim, não, para de ligar, às vezes eu tenho 15 minutos, ainda preciso resolver, ligo o computador em casa, não sei o que. Eu falo, não, preciso ser mais zen. Então, assim, eu gostaria de ser mais zen, se eu tivesse mais tempo livre, mas eu acho que é desenvolver essa habilidade, que eu não tenho. Em coisas práticas, o que eu faria? Eu também gosto muito de esporte, de todos os
Você faria
os
mais
tipos.
Esporte?
Esporte outdoor. Gosto de fazer ginástica, mas gosto muito de sair.
Vocês vão ficar tudo sarada pelo jeito, se tiver mais...
Nós vamos! Como é que é isso? Já estão
lindíssimos.
Para, a gente aqui acorda às 5 da manhã, Mara, e você fala que vocês vão? Ah, que não está dando certo esse negócio.
Eu já tenho uma
outra que é
coisa,
de dormir, viu?
Que é bem emocional.
Virar pro canto e dormir.
É me dedicar mais a pessoas que eu gosto, né? Então, assim, quando eu falo dedicar a pessoas que eu valorizo muito, então eu estou falando de marido, eu estou falando de filhos, estou falando de pais, estou falando de amigos, que eu acho, essa é uma carência que eu tenho, porque eu vejo que eu acabo me privando disso em nome, sei lá, de outras coisas. Então, essa socialização, ou o nome que você queira, não é sair para badalar, não. Para encontrar amigo, para jantar,
claro,
para sair com o filho, para passear e não fazer nada. Outro dia eu fui num domingo fazer compras com a minha filha no Vila Lobos, ela falou, mãe, eu nunca vi você fazer isso. Porque, assim, eu não tenho tempo. Não é que eu não gosto de comprar. Mas, assim, eu compro quando viajo, porque daí é mais prático. Já estou viajando, já compro.
Vocês têm orgulho de serem assim? Eu confesso a vocês que eu sinto uma ponta de orgulho.
Ah, total.
Eu acho que é um
faz parte da doença.
De orgulho.
Faz parte dos sintomas.
É uma anamnese que nós estamos fazendo. Esse é um dos sintomas. Eu acho que tem uma coisa de orgulho. Tem uma coisa... Walter, eu acho que não dá para dizer. Tem uma coisa de poder. Assim, é mentiroso da nossa parte dizer que não tem um jogo de poder. Tem um jogo de poder.
Isso, né?
Sim.
Tem, sim.
Eu acho que é para ser honesta mesmo.
É, então, claro, estamos aqui.
Acho que tem um jogo de poder. Não tenho a menor dúvida disso.
Entendi. Dani.
Ai, eu sinto que eu estou indo no caminho inverso, né? Porque, assim, eu saí de um veículo. Eu trabalhava numa emissora
Rede Globo. Você era uma bozó.
Eu era uma bozó. E eu achava super poderoso ter uma agenda cheia. E o melhor profissional era aquele que não tinha tempo, né? Que tinha agenda cheia. Então, quanto mais reunião você tinha, quanto mais reunião você fazia, melhor você estava. Mais chance de cumprir meta.
Ou seja, reclamar falta de tempo é um jeito de se valorizar.
É, muito. Ah. E aí o que aconteceu? Hoje eu trabalho num negócio, eu não preciso dizer para ninguém como vai o meu negócio. O meu negócio, que é uma produção de um filme, de um longa-metragem, depende única e exclusivamente de mim e de algumas parcerias. E não depende de pessoas, nem de falar, e nem de dizer, e nem de horário. Então, o que eu sinto é exatamente o que a Cissa falou. Agora é uma reeducação de agenda livre, que requer muito mais disciplina, que isso é uma coisa complicada, você poder ter o tempo assim, eu não tenho que chegar no escritório tal hora e sair tal hora, você tem agenda livre. E aí, o que você faz com a agenda livre? Primeiro, você fica culpada, né? Aquela coisa assim, não faço nada, então, quer dizer, estou sã. Como posso estar sã? Não estou precisando trabalhar, posso fazer o que eu quero, o que eu vou fazer? Então, requer o mesmo aprendizado.
Você acha que vocês trabalham tanto? Dizem o seguinte, não sei se é verdade, que as mulheres se vestem para as mulheres.
Totalmente.
Não é? Então é assim.
Vocês, os homens nem percebem.
Vocês não acham que... nós somos a atividade meio de vocês, né, nessa disputa. Mas assim, vocês não acham que talvez vocês trabalhem demais também pelas outras mulheres, até para poder...
Eu tenho uma amiga que falou
dizer
que
isso um pouco.
Quer voltar a trabalhar para parar de usar roupa, calças de moletom, ela falou para mim. Que ela estava indo buscar a filha na escola, sempre trabalhou, e agora teve bebê, e tem filho pequeno, chega na escola, as pessoas falam, você precisa voltar a trabalhar, porque senão você não vai se vestir. Eu acho que a gente tem uma coisa, da revista Nova, foi uma revista que mexeu muito com a minha geração, mexeu muito com a gente. Essa assim, você vê a mulher bacana, a mulher bonita, a mulher sexy, a mulher executiva. Não é a dona de casa, não é a... nem a professora, o que eu estou querendo dizer assim, a mulher executiva, ela exerce, ao meu ver, uma coisa de poder, e não só poder de mandar, enfim, uma coisa de poder sexual, eu acho.
Sexual. Vocês se acham poderosas?
Eu acho que, por essa questão de agenda cheia e de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e de coordenar a casa, marido, filho, o seu dia a dia, a sua reunião, a gente se sente sim. Por que, que a gente se sente? Porque, em contrapartida, você encontra pessoas no seu dia a dia que não conseguem fazer 20% do que nós estamos fazendo,
é,
né?
É verdade, exato.
Que é fazer reunião, que é administrar a casa, que é o supermercado. Quer dizer, fazer várias coisas ao mesmo tempo durante o dia. Você está na sua mesa de trabalho, você consegue mandar e-mail, você consegue atender telefone, a gente consegue fazer várias coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa assim de... Além de você se organizar, eu acho que não é todo mundo que consegue. Não é qualquer pessoa que consegue se organizar de uma maneira polivalente e consegue resolver tudo. Chega no final do dia e fala, nossa, quanta coisa eu fiz. E coisas realmente... E resolver. Quer dizer, eu acho que é realmente dar importância para o seu tempo. Então, eu acho que a gente acaba sentindo, sim, um pontinho...
Certo tipo de poder.
É normal, mas não aquele poder assim, eu sou melhor do que o outro. Acho que não é esse poder que a gente sente. É aquela questão de eu posso, eu consigo.
Acho que é um poder individual.
Individual,
eu sinto que é um poder, sim.
É?
Eu consigo, é um pouco de orgulho.
Mas vocês não acham que nós somos... As nossas mães e pais, pelo menos meus pais foram assim, imprimiram na gente, selaram, tipo assim, você vai ser dona... de si mesmo. Você vai pagar a sua conta. Você vai poder dizer não. Você que vai decidir se você vai para a Europa ou para os Estados Unidos. Claro que pode ser uma decisão em conjunto, mas você decidiu que assim vai ser. Não é uma coisa, uma ordem. Então, acho que não é poderosa no sentido de que eu sou melhor que ninguém. Eu sou poderosa porque eu sou dona de mim mesma. E tudo que eu estou fazendo hoje, estar casada, ou namorando, ou tomando conta de um filho, ou indo jantar com os amigos, é porque eu assim escolhi. E não porque alguém escolheu por mim.
Claro.
Então, não é no sentido de... Eu acho que é uma diferença, assim, não é poderosa mais que um homem, mais que a outra amiga, mas porque eu sou dona de mim. Então, tudo que eu faço é minha responsabilidade e as consequências são porque eu escolhi. Acho que nesse sentido é o poder.
E porque você dá conta de fazer, né?
É, mas é uma opção, né? Eu acho que não é...
Você sabe falar de felicidade? Você começou puxando isso, felicidade, queria só voltar só para um ponto de felicidade. É uma das coisas mais, assim, me lembra aquela coisa das loiras morenas, cabelo crespo, cabelo liso. Quem trabalha, às vezes tem esse momento que você fala, vou jogar toalha, não aguento mais, né? E não joga, mas assim, você tem aqueles ímpetos, assim, aquele dia que você tá falando, vou jogar toalha. Quem não trabalha, eu acho que tem o mesmo ímpeto de jogar toalha e querer pular pro outro lado. Então, assim, sabe aquela coisa de mulher, olha o cabelo liso da outra e fala, ai, sou louca pro cabelo liso, né? A que tem cabelo liso fala, sou louca por umas ondinhas no cabelo. Eu sinto que a gente, com trabalho, rola isso também. Tem horas que você olha alguém e você fala, meu... Eu queria. Outro dia minha irmã ia no Iguatemi à tarde, levou meus filhos, sessão, assim, sexta-feira, para assistir um filme. Eu olhei e falei, filha da mãe, brincando, né? Ao mesmo tempo, ela também olhava para mim, hoje ela até trabalha, mas ela olhava para mim e falava assim, eu queria ter coisas que a Cissa tem, ou um jeito que ela tem, e eu não tenho. Então, eu acho que é uma... existe esse negócio.
Ou seja,
da gente...
no fundo, nós somos um... pavilhão busca... de um hospital onde está todo mundo louco para trocar de cama.
Eu não sei se trocar, mas assim, você consegue enxergar o que é bom no que você tem, mas... e o que é bom no outro lado, mas... que às vezes você não tem e não vai ter.
Mas isso,
é uma escolha
isso,
também.
Isso tudo é verdade.
Isso tudo é uma escolha, parte do princípio.
Isso tudo é verdade, mas o que eu acho interessante nesse processo, sem querer ir contra o que vocês estão falando, é assim. Enquanto as mulheres donas de casa, as chief home officers, olham para vocês eu não diria com inveja, mas olham para vocês achando legal, vocês que trabalham, olham para as chief home officers com certa peninha ou desprezo.
Elas não olham para a gente, desculpa, Walter, hoje mesmo eu tive a oportunidade, como eu estou fazendo aquele projeto das mulheres, então eu tô, cada semana como eu reservo uma manhã para isso. Então, essa manhã eu passei com mulheres que abandonaram a carreira.
Certo.
Que chegaram um momento, tiveram filhos e resolveram parar de trabalhar. Eu nem coloco o que eu trabalho. Eu entro numa, assim, estou fazendo um estudo.
Passei até por aqui, estava por casa aqui embaixo, passei no prédio.
Eu nem coloco, porque, assim, se eu me colocar como uma pessoa que trabalho, eu já crio uma barreira na conversa. Porque elas não... E tem um pouco de, assim, nós cuidamos bem dos nossos filhos. E essas mulheres que trabalham,
com
dos filhos dessas mulheres.
Nossa, eu devia sair então, com assim, você de vez em quando, porque eu penso exatamente com você.
Então, assim...
Mas essas são mulheres que tomaram a decisão. Vocês não têm pena das que optaram. Vocês têm pena das que são, não das que decidiram.
Eu não tenho pena de não. Eu acho que eu não classificaria assim, desculpa. Eu não sei se eu faria essa classificação, mas o que eu quero dizer, eu acho que de cá para lá e de lá para cá,
uhum, existe uma inveja,
há um conflito.
Barra,
eu acho que existe.
Saudável até.
Saudável, quer dizer.
Claro que existe.
E no jogo dos homens, eu vou pensar em alguma coisa que existe paralelo, entendeu? Assim. É. Algo
enquanto
paralelo.
Enquanto você pensa em paralelo, começando com a Maria Laura, beleza é importante?
Total.
Ou seja, se a mulher é feia, tem menos chance de ter poder?
Ah, nesse sentido?
Ah,
que tipo de poder?
Você tem certeza?
Eu tenho certeza.
E isso também entre os homens, não?
Então, eu ia dizer isso. É.
Não.
Então, não inviabiliza, mas dificulta.
Dificulta,
bastante.
Isso que eu ia dizer.
Ela precisa ser.
Todas as pesquisas recentes mostram isso. Todas as pesquisas, não estou dizendo pesquisa. O Dimenstein vive falando isso na CBN ontem, anteontem, era uma pesquisa exatamente sobre isso. O quanto a aparência física
faz
tem impacto no rendimento final.
Mas, gente, sabe o que eu acho? Hoje em dia, no mundo de hoje, uma pessoa ser feia é porque ela realmente não se esforçou em nada. Porque você tem N recursos.
Não.
E
não,
todos os recursos para...
Não,
um mínimo de bom senso.
Nós
você
não
olha...
estamos dizendo ser feia, que é completamente diferente, claro. Mas nós estamos dizendo assim, a beleza numa mulher...
Eu acho que ela é necessária.
Importância total. Do que num homem.
É porque uma mulher não olha para um homem, é um grupo de pessoas. Quando você se interessa por um homem, não é porque ele é mais bonito. Isso é o de menos.
Tá certo.
Você quer olha para um homem, você quer um homem inteligente, que tenha grandes sacadas... O homem não olha para a fêmea, ela tem que ser bela. Isso mas, é um princípio.
Na realidade, acho que é até assim, a mulher a executiva que tem um poder, ela tem que ser uma boa profissional, ela tem que ser elegante e também bonita. É mais uma coisa, entendeu?
Revista
então,
nova.
é mais um ponto para ela.
É
porque ela pode ser elegante,
mais
ela pode ser inteligente, ela pode ter poder... E se ela for horrorosa, feia, enfim... Porque tem coisa que, né? Desculpe. Não dá, né? Tem coisas que você olha e fala, coitada.
Coitada.
Né? Coitada, né? Então, e isso é mais uma... Eu acho que é mais um desafio para a mulher.
Sim.
Além de tudo isso, ela ainda também tem que ser bonita. Quer dizer, poxa vida,
né?
É um
fardo,
né? É um fardo, quer dizer...
Mas isso é verdade.
É verdade.
Mas eu não acho um fardo, gente. É o mínimo que uma pessoa pode ser.
É o mínimo, mas... Claro, a gente conhece algumas mulheres...
Não, mas a gente está 24 horas...
É, você está colocando...
Não, 24 horas...
Nós estamos dividindo...
Porque, olha...
Mais esse...
Pensa uma
coisa. Mais a responsabilidade.
Você pensa uma coisa. Temos aqui 4 executivas que têm seu dia a dia, têm atividade, mas todas elas... Estão bonitas, estão com a sua unha, estão com o seu cabelo. Ninguém está relaxado. Todo mundo encontra tempo para tudo.
Mas vamos falar uma coisa. Nem sempre a gente se acha bonita. Isso também é uma outra coisa. Quando a gente está indo para o trabalho, a gente está de terninho, mesmo que foi 15 dias atrás, que é um terno lindo, né? E você entra, você não está se sentindo bonita. É uma questão também. Não é sempre.
Tem dia que parece que eu lutei com alguém no meu closet. É verdade. Eu vou tirando qual um monte. Eu tiro roupa, eu falo, estou horrorosa. Quantas vezes que eu estou no carro, eu falo, não, volto.
Voltar, com certeza.
Que isso, imagina, Fátima, você tava várias vezes, já aconteceu de voltar
quantas
pra casa.
Quantas vezes eu parei no meio de uma... Parei o carro, entrei em um lugar na frente e falei assim, isso aqui não vai dar, moça, vamos repaginar isso aqui.
Não, não vai dar. Então tem horas que a gente se sente também infeliz.
É uma pressão gigantesca.
Eu não sei se é a TPM, a APM, o que que aparece aí, mas tenho um momento do meu...
Todas nós.
Lá, que
todas
eu olho e falo, nossa, o que você fez com você, mulher? Onde você vai? E acontece também.
E se você perguntar para mim, você fala, você está tão bonita quanto ontem.
Você está ótima.
É uma coisa interior.
É uma coisa interior. É uma
Você concorda com a máxima que diz o seguinte, que homens e mulheres, né? Que os homens em relação às mulheres aceitam, mas não entendem. E as mulheres em relação aos homens entendem, mas não aceitam. Vamos dizer assim, a grande diferença... Existem livros que falam que uma está em Marte ou está em Vênus, né? Mas no fundo é assim. Que os homens têm uma dificuldade imensa de entender as mulheres, mas aceitam mais um pouco como elas são. E que as mulheres, ao contrário disso, né, aceitam mais, entendem mais os homens, mas não aceitam muitas das coisas que eles são. Que essa é a diferença entre básica entre homem e mulher, e que isso eu queria perguntar em seguida, se você concordasse, se isso reflete também no plano profissional, entendeu? No plano familiar ou de relacionamento pessoal, eu acho que isso ocorre. Se a gente olhar para as nossas vidas, a gente vê que é um pouco assim, que as mulheres têm uma capacidade de
transformar,
entendimento do gênero masculino maior, apesar de não aceitar algumas das nossas idiosincrasias. E os homens, né, que aceitam as mulheres, mas jamais entendem, porque elas são sempre diferentes, inesperadas, etc. Né?
Eu concordo.
Isso no plano profissional também ocorre? Ou seja, no seu colega de trabalho, existe essa diferença com seu chefe, com seu subordinado, ou vice-versa? Isso ocorre também? Essa dificuldade, às vezes, dele te entender, mas aceitar, e a sua dificuldade de aceitar, apesar de entendê-lo?
Acontece, mas eu acho que mudou bastante isso. Eu, por exemplo, tenho chefe mulher. Não fica aqui, não fica no Brasil, fica fora. Mas é um trator também, entendeu? Tem horas que eu acho que eu estou conversando com um homem.
Sim.
Tamanha, né? Mas eu acho que acontece isso também. Às vezes a gente começa... Diminuiu bastante essa questão do não entendimento, porque eu acho que as mulheres elas começaram a se posicionar de uma maneira diferenciada. Então, a gente começou a conquistar um espaço que antes a gente começou a buscar um respeito que antes a gente não tinha. Então, eu consigo perceber isso hoje. Várias vezes, várias mulheres... Nós mesmo, quantas vezes que a gente entra em reunião? Eu já entrei em reunião com 12 homens, só eu de mulher. Almoço, enfim. Então, eu acho que hoje eles respeitam mais. No passado era mais difícil, mas eu acho que esse espaço a gente está conseguindo conquistar.
Você sabe como é que eu vejo? Eu entendo o que você está falando, eu acho que eu concordo, mas... Eu entendo que a mulher, ela procura polir mais as coisas. Então, não é uma procura por arrumar acordos, para não só entender. Entender, não. Vamos tentar mudar isso. Eu não quero conviver com você.
Resolver.
Não vamos deixar isso parado no ar. Porque essa é a questão
vamos
que você falou assim.
Vamos discutir nossa relação.
Vamos discutir nossa relação.
Mas acho que isso é próprio do feminino.
Do feminino.
Entender, eu acho que é próprio, assim... do feminino mesmo, sabe? Aquela coisa de
e
você...
aprofundar.
Que é
e
um
o
pouco
aceitar
do...
é próprio do masculino.
Eu acho que é o conversa.
Mas o aceitar
conversa,
deixa assim, coisas também... mal resolvidas.
Claro.
E a mulher saca isso...
Não ditas.
E não é não ditas, que começa a ficar perigoso. E coisas mal resolvidas, elas criam um ambiente árido, aquela coisa que você é mal parada. A mulher tenta ela polir e falar assim, olha, o que você quis dizer com isso? Eu quis dizer isso.
O que você quis dizer com isso no ano passado?
Eu lembro que é pior, no dia do nosso aniversário... Assim, mas eu acho que isso é num bom sentido. Acho que tem que ter essa diferença. Cada um tem o seu papel. Acho que está aí a beleza. Acho que o homem também olha para a mulher... E acho, às vezes eu vejo os homens olhando para as namoradas, mulheres, e falo assim, que maravilhoso essa mulher, essa mudança de humor, essa alegria, depois essa tristeza.
A inconstância.
Essa inconstância. Meio que um homem apaixonado olha e fala assim, vou lidar com isso.
Quando você está apaixonado, isso deve ser ótimo. Quando você desapaixona em compensação, é um inferno, né? Lá vem ela.
Lá vem ela de novo.
Mas você falou de beleza agora, sabe o que eu acho que é uma coisa que, além de bonito, é o que dá certo? É quando a mulher assume o lado feminino e não tem problema em ter o lado feminino assumido. Isso que eu acho bacana. Numa corporação, eu estou falando. De dizer,
com
de apaziguar.
Certeza.
E quando ela vai para o caminho inverso, se atrapalha.
Ela tenta ser um trator.
Mas aí... eu acho que já melhorou. Eu acho que sim. Quando eu falo já melhorou, eu acho que historicamente, se você for olhar um pouco a entrada de mulher em ambientes corporativos, eu acho que ela tinha que ser muito tough para ser aceita, assim.
Tinha que se travestir de homem para entrar na corporação masculina.
Vem melhorando, né? Na medida assim, pode ser mulher e ser competente, pode ser mulher e ser profissional. Você não perde profissionalismo por ser mais ou menos feminina no jogo, não é isso? Mas eu acho que foi bem pior. Acho que ainda há resquícios disso. Você falou mesmo dessa tua chefe gringa.
Mas você sabe que eu lembro, eu estudei na Suíça numa escola absolutamente rígida, e quando eu voltei para o Brasil para trabalhar, minha mãe foi impressa, tipo assim, você vai trabalhar de cabelo solto? Não, você vai de coque, como era na Suíça. E aí eu fui tendo que aprender exatamente isso. Eu posso ter o cabelo solto, estar de unhas vermelhas, de brinco, e continuar discutindo com um homem sem tentar seduzi-lo. Entendeu? Eu acho que é uma geração de mudança, uma virada.
Então, por isso que eu acho que, Walter, a chave de toda essa discussão, assim, o quanto a gente exagera nessa coisa desse jogo. Vocês não estão sendo, assim, trabalhando as 24 horas de forma meio... sei lá.
Vocês não estão exagerando,
Então, eu acho que sim.
Estão indo muito
longe. Eu acho que sim. Eu acho que o próximo passo, acho que a gente já melhorou. Então, a gente era aquela pessoa mais tough, agora a gente já está mais feminina, vamos chamar assim. Acho que o próximo passo é uma coisa mais equilibrada. Mas, para isso, não depende só das mulheres. Eu acho que depende dos homens também.
Segunda não.
Podcast em Brasil apresentou... Pode entrar. Podcast da Mulher Contemporânea.